Fala pessoal, tudo bem? Fabiano Caprio. Hoje nós estamos aqui com o Valfran, um amigo que veio dar um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu ponto de vista, falar um pouquinho sobre participação popular. Valfran, tudo bem? Obrigado por receber a gente aqui. O espaço é seu para você se apresentar. Fala um pouquinho de você, quem é você, o que você faz, né? Então vamos lá.
Eu sou o Valfran. E fui padre durante 10 anos, praticamente. Hoje sou psicólogo, né? Tenho formação em filosofia e teologia, né? Estou fazendo aí também uma preparação em direito, né? Para um maior conhecimento. E atuo praticamente na comunidade, né? Com comunidades terapêuticas e outras comunidades ligadas a esse bem-estar que a igreja promove, né? Embora eu deixei de ser padre, continuo sacerdote, né, isso é bem importante falar, e continuo ligado à igreja. Né? Não é por causa disso que eu deixei de ser católico, e por conta disso também acabo estando muito ligado aos serviços que a igreja promove e aí vai levando adiante o que a gente pode ajudar.
E um eterno estudioso, né? Porque filósofo, teólogo, psicólogo, advogado...
E assim vai.
E assim vai.
Não tem que parar. A gente precisa adquirir conhecimento para poder ajudar as pessoas o máximo possível, né? Quando eu ingressei no direito, meu objetivo principal é um olhar especial aos refugiados, né? Que aqui nós temos, sofrem e são invisíveis.
Legal. Bom, tá vendo aí, né, pessoal? Conhecimento não ocupa espaço. Vamos seguindo. Valfran, eu queria falar com você, fazer algumas perguntas aí em geral da participação. Qual o seu ponto de vista sobre a participação das pessoas nas escolhas? Qual é o benefício das pessoas participarem nas escolhas? Quando eu digo as escolhas, são as escolhas dos nossos representantes, seja ele um vereador, um conselheiro tutelar, um síndico, um presidente de sindicato... Enfim, essas pessoas que vão representar a gente, qual a sua visão na importância da participação?
Participação popular, ela é importante. Qual o benefício que a pessoa, ao escolher um representante, tem? Saber que o que ele pensa, o que ele conversou, o que ele levou como questão para a melhoria do seu bairro ou do espaço que ele vê na cidade, o objetivo é atingido. Eu acredito que essa satisfação de fazer parte da melhoria, né, da questão pública e das pessoas, mobilidade social, saúde, educação, eu acho que a melhor, que eu posso dizer assim, é onde a pessoa realmente ganha. Fora disso, não é privilégio conhecer fulano, cicrano ou beltrano, não é ser amigo do vereador, né? Ser amigo do padre, não é ser amigo do promotor, não, é a participação. Né? Quando eu participo, eu levo, eu sou atendido, isso aí também é muito interessante, ser atendido, né? Votar e poder realmente dialogar com essa pessoa, não por privilégio, mas porque é um cidadão, paga imposto e votou e quer fazer parte direta, como uma democracia deve ser, Fabiano. Eu penso assim.
Valfran, qual é o impacto, né, na sociedade, na nossa vida de forma geral, quando a gente não escolhe, quando a gente não participa dessas escolhas?
É muito fácil. Você é sujeito da escolha dos outros. Aí você não pode falar nada, porque o outro escolheu por você. E se o outro escolhe por você, você vai fazer o quê? Se você não teve coragem de sair de casa, se você não se animou, vai simplesmente jogar pedra? Isso é fácil, né? Eu quero ver, de fato, ele ir escolher e fazer parte disso, né? Eu acho que o impacto maior é ser sujeito da escolha dos outros.
Eu costumo brincar que é você chegar num restaurante para comer, você fala, não, a mesa do lado, quem vai escolher o que você vai comer hoje? É mais ou menos uma brincadeira nesse sentido. Você citou também um pouquinho, né, da participação, né? Na participação, qual a importância a gente fiscalizar ou acompanhar o que está sendo, né, o nosso representante, seja ele numa fiscalização, seja ele numa participação, né, enfim, qual a importância da gente acompanhar e fiscalizar?
Fabiano, quando você escolhe, e quando você tem consciência dessa escolha, e aí eu entro justamente na palavra consciência, porque é isso, você sabe que você é um fiscalizador. Porque você sabe qual é o seu papel. Agora, quando você não participa, quando você não escolhe, você vai fiscalizar para quê? Você vai tropeçar na calçada e, né? Tropecei. Não, não tropeçou. Você deveria pegar, hoje, né, uma arma tremenda, eu fotografo, eu mando, né,
Sinaliza,
eu
né?
sinalizo, olha, tal, eu tenho um buraco, eu tenho uma cratera,
Se
aqui está
arrumar.
enchendo, precisa arrumar. Quando eu participo, eu fiscalizo. Agora, quando eu não participo, vou fiscalizar o quê? Mesmo porque eu também acho que eu preciso até ter consciência maior de que eu tenho direito disso. Tem! Até quem não vota tem direito de
Sim.
fiscalizar, porque quem foi votado não sabe quem votou nele.
Foi no efeito, né?
É,
Foi na bola de neve
mas
junto do efeito.
precisa criar essa consciência de que se nós não fiscalizarmos, se nós não fizermos esse papel, claro, tudo vai acontecer, né, como em um país de fantasia.
Legal.
É quase uma síndrome de Alice.
Deixa eu fazer agora uma colocação, no voto eletivo e obrigatório. Na eleição do Conselho Tutelar, nós temos o voto eletivo. É uma eleição representativa, onde você escolhe os representantes, mas ela é uma eleição eletiva. O que você acha da eleição eletiva?
Eu sempre acredito que a melhor forma seria que a gente pudesse ter um poder maior de escolha. Não sei se você consegue me entender. Nessa ponte. O poder maior de escolha significa a gente ter mais ferramentas. Mas não é simplesmente eleger. É bacana eleger. É, tem um impacto? Tem um impacto. Mas o que de fato isso significa? Né? Eu às vezes elejo quem eu não quero.
Sim.
Aí é ruim. Mas por que eu elejo quem eu não quero? Porque é a única opção que eu tenho. Né? Então, o voto, no sentido eletivo, é bom por causa que a gente tem escolha, mas a gente poderia ter mais. Mas é a participação que vai forçar com que tenha mais. A participação em um sentido amplo, né? Em saber quando existem algumas votações para mudanças de comportamento, para mudanças seja até de modo político de ser, enquanto brasileiro, enquanto nação, se a gente não consegue se envolver, seja por sindicato, né, se a gente não consegue se envolver, a gente vai votar naquilo que tem. É bacana, mas pode ser melhor, né? A gente pode mudar a forma, de democracia, para uma outra forma que realmente caiba dentro do Brasil. Não que a democracia não seja boa, mas tem alguma coisa errada na nossa democracia, não tem? Ela parece às
Se
vezes
pensar,
uma,
né?
ela às vezes parece uma dedocracia, ela às vezes parece uma política dos mais fortes, ela às vezes parece uma política daqueles que realmente são privilegiados. Aí acaba com todo o poder da eleição.
Legal, bacana. Bom, continuando um pouquinho, nesse cenário preparatório. A gente falou do Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar, para você se candidatar ao Conselho Tutelar, você tem algumas etapas para serem feitas. Você tem que entregar uma documentação onde comprove que você tenha algum tipo de atividade por pelo menos 2 anos com criança, né? Essa documentação sendo validada, você vai para uma segunda etapa, que é uma prova específica. Será que se nós tivéssemos uma preparação ou um cuidado como é do Conselho Tutelar para os candidatos, com as outras possibilidades também de candidatos, a gente teria uma situação melhor a nível geral?
Sim, claro. É mesmo porque, olha, não sei se você, acho que vai perguntar isso depois. As próprias atribuições do conselheiro tutelar já deixa claro que ele tem que estar preparado para o cargo. Assim como o vereador. Se ele não estiver preparado, ele vai fazer o quê? Ele vai ganhar seu salário, não vai nem rabiscar uma lei, né, nem uma proposta de lei. O conselheiro é a mesma coisa. Se ele não tiver preparado, se ele não tiver um pouquinho de consciência do que realmente significa, ele vai defender o direito de criança e de adolescente como? Né? Como é que ele vai propor ao Ministério Público que naquele projeto ali faltou um espaço mediante sua prática pastoral, mediante sua prática real, né, do dia a dia ali, dos sofrimentos das famílias junto àquelas crianças? Abusos e etc. Como é que ele vai conseguir propor lá no Ministério Público uma diferença, uma observação para ir para o caminho de cá?
A formação vai auxiliar na busca da solução.
Claro, e vai somar com a prática, né? E vai ampliar a sua visão enquanto participação. A gente acabou de falar. Como é que eu vou reclamar do buraco no quando estou
Na
passando, não
calçada,
tem
né?
como. É a mesma coisa o conselheiro tutelar. Ele pode até saber todas as atribuições que tem que fazer, mas se ele não estiver preparado, ele não vai sentar para poder rascunhar nada e propor.
É isso aí. Entrando um pouquinho ainda nesse tema do conselho, que você qual a sua visão do voto para o conselheiro, uma função tão importante, ser eletivo, não ser obrigatório como as outras?
Então, é a participação popular, é o poder da participação popular, que eu acredito que essa participação e esse voto do Conselho Tutelar se aproxime muito mais da democracia, porque é aberta, porque a pessoa vai porque quer, porque acredita naquilo, né? Ou porque tem uma situação na sua vizinhança que ele observa e ele não entende, e ele sabe que o Conselho Tutelar
Pode
pode
ajudar.
ajudar, né? Ele não entende, ele também às vezes tem medo de meter a colher, justamente para que não respingue maior violência dentro da sua família, que às vezes pode ser atingida, né? Então eu acredito nisso. Esse voto é importante por causa disso, porque ele cria uma consciência, né? Embora a gente sabe que está muito perto também do jeito político brasileiro de fazer as coisas, mas eu acredito que seja um grande passo para aquilo que a gente sonha como uma democracia. Não sei se
Bacana.
eu penso diferente.
Bacana, não é? Ponto de vista que a gente tem que refletir. A gente teve várias conversas aí, estamos tendo várias conversas, e é sempre trazer essa discussão do voto obrigatório, do voto eletivo, e também trazer essa discussão, poxa, o voto do conselho, que é uma função tão importante, ser eletivo, mas se ela fosse obrigatória, e por que que as outras não são eletivas e a do conselho é obrigatória? Então é sempre bom essa discussão, porque pela importância,
Agora, nós temos uma
né?
fragilidade que eu acho que é bom falar. Nós temos uma quantidade imensa de voto nesse sentido por causa de quê? Por causa das igrejas. Não é pela mobilização social enquanto sociedade livre, pagante de imposto, não é isso. A gente tem massivamente aí os padres, os pastores, incentivando com que as pessoas possam sair de casa naquele domingo para votar.
Porque como não é
Mesmo que ele conheça
obrigatório.
o fulano, que é de sua comunidade, mas ele está instigando, né? Mas poderia ser muito mais aberto. Então, eu acho que é interessante ver esse ponto de vista, porque a democracia, ela ainda não está na sua
Ainda não é participativa, né, de forma
amplitude,
geral, né? Então,
na sua
às vezes passa
consciência.
batido, né? Às vezes as
Passa
pessoas nem
batida.
sabem, né?
E é lá, às vezes, na missa dominical ou no culto dominical, que a pessoa fica sabendo que vai ter.
É, porque tem algumas especialidades, né? Porque junta três, quatro escolas no ponto, aí muda um pouquinho onde vai votar, não tem. A divulgação também ainda é precária, de todas as formas, né? Desde a eleição, de quem quer participar, enfim,
Sim.
ainda está engatinhando todo esse
Então, olha,
processo,
nós
né?
temos as comunidades religiosas, né, as igrejas católicas, as igrejas evangélicas, os de matrizes africanas, que também se reúnem, e também temos as escolas de samba, não é? Então,
São os núcleos,
são
né?
esses núcleos
Que é onde a gente perguntou da sociedade organizada, né?
organizada, ela se organiza, está bem organizada aí, ó, nesses quatro fatores que motivam com que esse tipo de eleição dê certo.
Bacana. Eu queria aproveitar também, como você tem uma boa experiência nesse sentido, o que que você enxerga do Conselho Tutelar, do papel dele, da importância dele de forma geral?
Eu acho que ela é um ponto bacana de diálogo com a sociedade quando se trata de defender o direito das crianças e adolescentes, que são os mais atingidos, é a ponta mais frágil da nossa sociedade, porque, de certa forma, acaba mexendo muito com o dia a dia da comunidade. É importante porque, de certa forma, cria sim uma consciência. E no dia a dia, eu que fui padre, lidando com questões, principalmente com crianças e adolescentes, eu sofria muito, porque me chegava em forma de confissão, eu ficava engessado e também ficava doente, porque o meu interior ficava muito mexido, né? Eu sofria muito porque eu não podia fazer muita coisa. Quando a gente foi atuar em uma outra instância, a gente conseguiu também ver outras mazelas. Então, a sociedade pode contribuir muito, ajuda muito a sociedade a criar justamente uma consciência maior sobre esse tema, né? E aí ela vota.
Eu falo que a representação, o nome Conselho Tutelar, ele é um pouquinho, tem uma névoa aí, né, uma fumaça em cima dele, porque ele é uma função muito delicada, porque ela tem que blindar a criança. E aí, quando a gente fala em blindar a criança, às vezes você tem que comprar uma briga com os familiares, às vezes você tem que comprar uma briga na igreja,
Às vezes não.
na escola, na sociedade, né? Então, você, para fazer o que efetivamente deve fazer, que é blindar a criança, cara, às vezes você tem que entrar, né, em guerras, em conflitos que desagradam. Então, às vezes, uma diretora não gosta muito do conselheiro porque pegou uma situação, né, que não foi legal com ela. A família, tá? Então, é um tema ainda que as pessoas ainda têm, né, dedos É igual porco-espinho, né? Todo mundo quer, mas sabe que ali, se colocar a mão, vai espetar a mão. Então, ainda é um tema bem delicado,
Porque
né?
o conselheiro pode propor com que a escola dê uma atenção maior àquela criança que está hostilizada, que está marginalizada, ou que está numa situação frágil psiquicamente. Ela pode obrigar, de certa forma, a escola a acompanhar e principalmente no seu desenvolvimento cognitivo, emocional, né? Isso é importante. É claro que isso vai mexer com a escola e vai obrigar a escola a mudar seu comportamento, não só com aquela criança, mas com as outras, porque às vezes ela pode sofrer bullying
E o impacto é maior,
e o impacto é maior.
né? Eu brinco que a ideia de colocar a mão, né, no tanque, no
Isso.
entupido, para tirar ali a sujeira. Alguém tem que pôr a mão, porque senão a água não vai descer. Então,
Sim.
essa é mais ou menos a ideia.
Boa analogia.
Falando um pouquinho da formação, né, agora fugindo um pouquinho do tema da criança, né, colocando a religião, qual a importância da religião na formação da criança, seja ela qual for, não vamos nem especificar muito a religião, mas a importância da criança ter uma formação religiosa, ter um caminho religioso.
Você sabe, Fabiano, eu vou falar daquilo que eu convivi. A melhor coisa que a gente pôde fazer com as crianças foi provocar esperança. Então, às vezes, a criança vinha quebrada, vinha com uma situação muito difícil, vinha se sentindo diferente da outra. A gente conseguia provocar uma esperança. A gente conseguia fazer com que a criança também participasse, de certa forma, dentro do seu espaço, né, de vida, né? E elas mudavam. Por quê? Porque a gente colocava na criança o poder que ela tinha, por ser criança, de mudar, de continuar sonhando. E a igreja consegue provocar isso, esperança e sonho, mas um sonho real, uma esperança também palpável. Por quê? Porque a criança ia para casa com os olhos brilhando. E aí o pai perguntava, ou a mãe perguntava, mas por que que você está falando isso? Por que você está assim? Ah, não, porque o padre falou tal coisa. Pô, esse padre, né, desse jeito, né, acaba deixando a gente. E os pais vinham conversar. Pô, meus filhos chegaram com tal tema, então, é justamente isso, eu quero provocar. Vamos acompanhar? Pô, mas é difícil então. É isso mesmo, é difícil. A gente tem que mudar, né? A gente tem que começar a tratá-la como criança. A gente não pode ignorar. A gente tem que começar a participar mais. Não é simplesmente mandar a criança para a
Acompanhando.
catequese e não se importar, né? Eu às vezes falo bobeira para ela chegar para você e falar bobeira e você, pô, mas o padre falou isso,
Está
falou. Então eu vou lá falar com o
acontecendo.
padre. Aí quando
Está
você
acontecendo.
vem, é outra coisa. E eu combinei com a criança. Pô, padre, assim não, né? Falei, então é isso.
Uma outra pergunta que eu gosto, né, de fazer também, qual a importância da participação, né, da criança na religião, né? Seja com os pais, seja, né, no culto, enfim, qual a importância dela participar com os pais, né, no caminho religioso?
Eu acho que ela consegue fazer com que os pais sigam de mãos dadas. Isso é importante, Fabiana. Ela consegue fazer com que a família seja coesa. A família que estava separada, o pai de um lado, a mãe do outro, a criança do outro, sozinha no seu isolamento, ou agora ficando escutando seu TikTok e tal, sozinha. Não, ela começa a participar um pouco mais. Ela começa a perguntar e a família responder. Ela consegue unir a família. Então a religião, ela traz justamente esse conceito de religar, mas religar dentro da família. Ela consegue resgatar. Isso eu acho importante dentro da religiosidade. Ela tem o poder, porque a criança é aquela que pega essa informação e leva adiante, porque ela acha bonita, ela acha fantástica. E você, quando você faz as crianças brilharem os olhos, não terem as crianças como um incômodo, né? Vai, por exemplo, eu tive quantas crianças participou comigo que era especial, que às vezes a família tinha medo que ela pudesse fazer alguma coisa porque ela ia quebrar, ou ela não ia ter condição cognitiva para aquela função, e daqui a pouco a criança vira coroinha, daqui a pouco a criança está ali
Vai
fazendo,
ocupando e
e a
vai
criança foi
participando e vai
crescendo,
crescendo e vai.
né? A criança estava lá marginalizada, tomando conta de carro na igreja. Daqui a pouco você chama para ser, aí você tem um impacto. Pô, mas aquela criança que me xingou lá fora, estava riscando o meu carro, agora é coroinha aqui. Daqui a pouco você vê a criança que estava de pés descalço lá
Transformação,
fora,
né?
chegando na igreja toda arrumadinha, de banho tomado, de sapato no pé, né? Toda perfumada, interessada em crescer. Respeitando as pessoas, meu,
É o resgate,
não tem
né? Não
preço.
tem preço. Ô, Fran, eu queria que você deixasse uma frase para reflexão, uma frase, algum contexto simples, algo simples, uma reflexão para quem está acompanhando a gente aí.
Jesus Cristo disse que se a gente quiser compreender o reino de Deus, se faça criança. Eu acho que esse é o impacto maior. Entra sem muitas perguntas, acredita e o mundo vai se transformar. Quando você começa a fazer muita pergunta, você se torna adulto. Adulto é chato. Eu lembro de Rubem Alves agora. A chatice que é ser adulto. A criança não pergunta, a criança entra no sonho. E Jesus Cristo, nesse sentido, ele é muito poético, né? Se faça criança e o reino de Deus será teu. Olha que coisa maravilhosa. É só você acreditar que o reino cabe no teu coração, cabe na tua mente.
Vou entrando agora na fase, né, no encerramento aí do nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse uma reflexão de forma geral, mais ampla. Aí, tema livre, fica à vontade aí para deixar uma reflexão.
Eu acho que o tema é propício de confiar, acreditar e depositar na criança para um futuro melhor. Se a gente não conseguir trabalhar na formação deles de forma respeitável, de forma maior do que isso tudo que nós temos aí, sem hipocrisia, eu quero dizer, a gente vai ter um futuro melhor. Não simplesmente tratar a criança como aquele que está aí e tal, daqui a pouco cresce, passa. Não, trata como criança, propõe um futuro legal, respeita, que a gente vai ter um país melhor.
Legal. Ô, Fran, queria, se você tiver mais alguma coisa que você queira espontaneamente passar aí para a gente, senão a gente encerra aí e finaliza.
Ah, eu quero dizer que as pessoas não podem parar de sonhar. Embora a gente tenha aí notícias de catástrofes, de guerras, acho que a pessoa não pode parar de sonhar, porque parou de sonhar, acabou tudo, né? Aí você para de pensar, para de criar. Eu acho que o sonho proporciona criação e a criação proporciona a vida.
Faz mexer, né?
É.
Pessoal, obrigado aí pela participação. Estamos aqui com Valfran. Valfran, obrigado
Eu que
pelas
agradeço.
palavras, pelo atendimento, né?
Bacana.
Pelo carinho, pelo papo, muito agradável. Pessoal, vamos ficando por aqui hoje. Fiquem todos com Deus. Grande abraço. Até logo.
Valeu.